O que é preciso para um estrangeiro ou uma empresa com capital estrangeiro arrendar um pedaço de terra no Brasil? À primeira vista, parece um contrato simples, né? Talvez um pouco mais complicado que alugar um apartamento. Mas os documentos que a gente analisou hoje mostram que não é nada disso. É mais como entrar num labirinto burocrático, onde o relógio já começa a correr contra você desde o primeiro passo.
Exatamente. As fontes que a gente tem aqui são recortes da lei, são manuais de instrução do Estado. Elas não dão opinião, elas ditam as regras do jogo. E o jogo é bem complexo.
Então, nossa missão hoje é mapear esse labirinto. Vamos decifrar o juridiquês para entender não só os passos, mas a lógica por trás de cada curva e cada porta trancada. O objetivo é entender por que o Estado brasileiro trata o arrendamento de terra rural por um estrangeiro com um nível de seriedade que, assim, beira a paranoia.
E essa seriedade toda tem um motivo central, que a gente vai ver se repetindo o tempo todo, é a preocupação com a soberania e o controle do território. O sistema legal foi desenhado para criar múltiplas camadas de verificação, garantindo que o Estado saiba exatamente quem está usando a sua terra, como e por quê. Não tem muito espaço para ambiguidade, sabe?
Ok, vamos nos colocar no lugar de uma empresa estrangeira. Ela encontrou a terra perfeita para um projeto agrícola gigante. Pensa, ótimo, vamos arrendar. Mal sabe ela que acabou de entrar nesse labirinto. Qual é o primeiro quebra-cabeça que ela precisa resolver? Não é o contrato em si, mas o tipo de contrato?
Exato. O ponto de partida, a chave que abre a primeira porta, é que esse contrato não pode ser um documento qualquer, feito de qualquer jeito. A lei exige que seja uma escritura pública. E isso vale para três grupos: a pessoa física estrangeira que mora aqui, a empresa estrangeira autorizada a funcionar no Brasil,
E o mais importante, né?
e o mais importante, a empresa brasileira cujo controle, a maior parte do capital, está em mãos estrangeiras.
Certo, escritura pública. A gente ouve muito esse termo, mas o que ele significa na prática? Porque um contrato de gaveta, mesmo com firma reconhecida, não serve.
Ótima pergunta. Pensa na diferença entre um contrato de aluguel que se imprime da internet e o documento de um carro emitido pelo Detran. O contrato de aluguel é um acordo entre duas pessoas. O documento do carro tem um Estado como testemunha, dando o peso oficial, tornando aquilo quase impossível de contestar.
Entendi.
A escritura pública é como o documento do carro, mas para um negócio envolvendo terra. O tabelião, que é um representante do Estado, está ali carimbando e dizendo: eu vi, eu atesto que isso é verdade, que as partes concordaram e que está tudo dentro da lei.
Faz sentido. Então não é só uma formalidade, é o Estado colocando o selo de aprovação dele e criando um registro que é inquestionável. Isso já eleva o nível da transação.
E como eleva? O Código Civil detalha o que essa escritura precisa ter: data, local, identificação completa de todo mundo.
E quando você diz completa, é completa mesmo.
Completa mesmo: nacionalidade, estado civil, profissão, endereço. E o ponto crucial: o texto precisa deixar preto no branco, sem nenhuma dúvida, o que cada um quer e com o que está concordando. Não tem espaço para entrelinhas.
E tem uma questão prática aí. Se a empresa é, digamos, japonesa, e os executivos não falam português, como fica essa clareza toda?
A lei pensou nisso. A escritura tem que ser em português. Ponto. Se uma das partes não entende o idioma, é obrigatória a presença de um tradutor público juramentado, e ele não está ali só para traduzir. Ele também assina o documento assumindo a responsabilidade de que a tradução foi fiel. É mais uma camada para garantir que ninguém possa alegar depois que não sabia o que estava assinando.
Ok, essa primeira etapa já é bem robusta. Mas agora a gente chega num ponto que, pelo que eu vi nos textos, muda completamente as regras do jogo. É uma lei de 1993,
Ah, sim.
que traz uma ideia que parece ser a espinha dorsal de todo esse sistema.
É a regra de ouro. O conceito que, se a gente entender, todo o resto faz sentido. A Lei 8.629 diz, com todas as letras, que o arrendamento de imóvel rural por estrangeiro obedece às mesmas regras, limites e restrições
Da compra.
da compra.
Espera aí. Isso é um verdadeiro plot twist. A lei basicamente cria uma ficção jurídica. Ela olha para um contrato de arrendamento de, sei lá, 30 anos e diz: na prática, para fins de controle, isso é o mesmo que ser dono. Não importa o nome no papel, importa quem controla o uso da terra brasileira por uma geração inteira. Que ideia poderosa!
Exatamente. É um golpe preventivo contra um loophole, uma brecha gigantesca. Os legisladores imaginaram um cenário onde entidades estrangeiras poderiam controlar vastos territórios através de arrendamentos de prazo infinito, driblando todas as restrições de propriedade.
E essa regra fecha a porta.
Fecha essa porta com força. Ela diz: não adianta tentar ser esperto. Se você quer controlar o uso da terra por muito tempo, vai passar pelo mesmo filtro rigoroso de quem quer comprar.
E a prova de que o filtro é rigoroso mesmo aparece quando a decisão sai da esfera administrativa e vai parar em outro lugar.
Sim, aí a coisa sobe de nível. A partir de um certo tamanho de terra, a decisão não é mais de um órgão técnico ou de um cartório. O assunto vai parar na mesa dos políticos em Brasília.
No Congresso
No
Nacional.
Congresso Nacional. Eles precisam autorizar.
E o que seria esse certo tamanho?
A lei usa uma unidade de medida agrária chamada módulo de exploração indefinida. Não é um número simples de hectares, é uma medida complexa que varia de acordo com a região, a qualidade da terra. Pensa nisso como a definição do governo para uma unidade de fazenda viável padrão naquele lugar.
Entendi.
Quando a lei diz que o Congresso precisa aprovar o arrendamento acima de 100 módulos, ela está sinalizando uma operação gigantesca. Uma área tão grande que o assunto deixa de ser privado e se torna automaticamente uma questão de interesse nacional.
Ou seja, a partir de um certo ponto, o recado do Estado é: isso aqui é tão grande e estratégico que os representantes eleitos do povo precisam debater e aprovar. A decisão vira política.
Precisamente. É um nível de escrutínio que mostra que o Estado não está brincando. O controle do uso da terra em larga escala por capital estrangeiro é tratado como uma questão de soberania mesmo.
Certo, a lei estabeleceu essa barra altíssima, tratando arrendamento como cumpro. Isso parece quase feito para desencorajar. Mas digamos que nosso investidor estrangeiro não se intimidou. Como ele começa a navegar esse processo? Qual é a primeira ligação que ele precisa fazer?
A primeira ligação é para o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É o guardião do portão. Antes de sequer pisar no cartório para fazer a escritura, ele precisa de uma autorização prévia do INCRA.
E aí entra a parte do relógio correndo que a gente mencionou no início.
Exatamente. Essa autorização do INCRA não é um vale-compras para ser usado quando quiser. Ela tem um prazo de validade curtíssimo e, fatal, 30 dias.
Só isso?
Só. No momento em que o INCRA emite o papel, um cronômetro imaginário começa a apitar.
E o que precisa acontecer nesses 30 dias?
Dentro desse prazo, a escritura pública, aquele documento super detalhado que já falamos, tem que ser feita e assinada no cartório.
E não para por aí.
Não para aí. Depois que a escritura está pronta, o cronômetro zera e começa outro. Mais 15 dias para levar essa escritura até o cartório de registro de imóveis e registrá-la oficialmente.
Uau!
Isso cria uma pressão enorme. Imagina se o tabelião do cartório tira férias. Ou se tem uma fila de processos na sua frente. Esse prazo parece desenhado para forçar a agilidade e não deixar nenhuma ponta solta. É exatamente essa a intenção. O processo tem que ser um fluxo contínuo. Autoriza, oficializa, registra. Sem pausas. Isso garante que a situação da terra não fique num limbo jurídico e que o controle do Estado seja atualizado quase em tempo real. Não dá para pegar a autorização do INCRA, guardar na gaveta e especular por 6 meses. A decisão tem que ser executada imediatamente.
E depois que tudo está registrado, o governo relaxa e confia que está tudo certo?
De jeito nenhum. O registro é só o começo do monitoramento contínuo. E aqui tem um detalhe nos textos que é fascinante, porque ele reforça a regra de ouro de uma forma muito sutil, quase burocrática.
Que detalhe é esse?
A lei manda os cartórios inscreverem esses contratos de arrendamento num livro específico. E o nome do livro é Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O contrato é de arrendamento, mas ele é registrado no livro de aquisição. Isso soa quase como uma provocação, uma teimosia burocrática. É um erro ou é de propósito?
Totalmente de propósito. É o sistema dizendo, mais uma vez, na sua linguagem interna processual. Para mim, isso é uma aquisição. É a materialização daquela ficção jurídica no dia a dia do cartório. É um lembrete constante para qualquer um que consulte aquele registro de que aquele ato, embora chamado de arrendamento, está sob um regime especial de controle.
É a lei reforçando sua mensagem em cada detalhe. E o monitoramento continua depois disso, certo?
Sim. Os cartórios são obrigados a enviar relatórios trimestrais sobre todos esses arrendamentos para dois lugares. Para as corregedorias de justiça, que fiscalizam os próprios cartórios, e de volta para o INCRA, o mesmo órgão que deu autorização lá no começo.
Ah, então o ciclo se fecha. O órgão que autoriza é o mesmo que recebe relatórios periódicos para checar se tudo foi cumprido e para alimentar um banco de dados nacional sobre a ocupação de terras por estrangeiros.
É um sistema de freios, contrapesos e vigilância constante. A informação flui do interessado para o INCRA, para o cartório, e do cartório de volta para o INCRA e para o judiciário. O governo nunca perde a rastreabilidade daquele pedaço de terra.
E quando a gente pensa que já cobriu todas as travas e cadeados possíveis, os textos mostram que, para alguns casos, existe uma última porta, ainda mais difícil de abrir.
Uma porta que não tem a ver com dinheiro ou agricultura, mas com a segurança do país.
Exato. Se o imóvel rural estiver localizado no que a lei chama de área indispensável à segurança nacional, surge um novo requisito. É preciso um assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Isso aqui é muito importante, porque mostra a sobreposição de interesses do Estado. Já falamos do interesse agrário, com o INCRA, e do interesse jurídico, com os cartórios. Agora entra o interesse de defesa, de soberania no seu nível mais alto.
E que áreas são essas? Faixas de fronteira? Perto de bases militares? Esse tipo de lugar?
Exatamente. A legislação que define essas áreas é outra, mas o ponto-chave aqui é que a localização da terra pode ser mais importante do que seu tamanho ou o valor do negócio. A preocupação com fronteiras, com a Amazônia, com áreas estratégicas é explícita e adiciona um poder de veto de um dos órgãos mais poderosos da República.
Ou seja, nosso investidor estrangeiro pode ter autorização do INCRA, pode ter convencido o Congresso, mas se o Conselho de Segurança Nacional disser não, o negócio simplesmente morre ali.
Morre. É uma autorização de altíssimo nível que vem antes de todas as outras. Isso deixa claro que, para o Estado brasileiro, terra rural não é só um ativo econômico. É, antes de tudo, uma peça no tabuleiro da estratégia e da defesa nacional.
Então vamos recapitular a jornada. Para um estrangeiro arrendar terras rurais no Brasil, ele precisa, primeiro, de um contrato super formal à escritura pública. Depois descobre que seu arrendamento vai ser tratado com o mesmo rigor da compra. Ele precisa de uma autorização do INCRA que dispara um cronômetro implacável de 30 dias. Ele corre para registrar tudo e descobre que seu contrato foi parar no livro de aquisições. E se a terra for perto da fronteira, ele ainda precisa do ok do Conselho de Segurança Nacional. É um verdadeiro percurso de obstáculos.
É um processo deliberadamente desenhado para ser rigoroso, transparente e totalmente controlado. A mensagem é clara. O capital estrangeiro é bem-vindo para produzir, mas as regras são nossas. São rígidas e o controle final sobre o território brasileiro é inegociável.
O labirinto legal que os textos descrevem é um manual completo para garantir que o Estado saiba, a todo momento, quem está usando cada palmo de terra, para quê e sob quais condições.
Perfeitamente. E ao analisar tudo isso, fica uma reflexão para além dos textos. Os documentos que a gente viu hoje são um manual de instruções exaustivo sobre como o processo funciona. O foco é absoluto no controle, na burocracia, nas salvaguardas. Cada passo, cada prazo, cada relatório, tudo é desenhado para o monitoramento estatal.
Mas ele não nos diz o porquê econômico da coisa toda.
Incrivelmente complexa, cara e cheia de barreiras. Quais são as forças econômicas, as vantagens produtivas ou os interesses estratégicos que tornam o arrendamento de terras no Brasil tão atraente para o capital estrangeiro, a ponto de justificar o esforço de navegar por todo esse labirinto regulatório? O que está na outra ponta desse cabo de guerra que faz valer a pena todo esse processo?